A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à terceira temporada do podcast da FIENG da Indústria Mineira. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o Outubro Rosa, um movimento internacional que visa conscientizar sobre o controle do câncer de mama. Mas antes, já segue o podcast, clica no sininho para receber as notificações e ficar por dentro das conversas que vão rolar por aqui. Para falar sobre o Outubro Rosa, eu recebo a ginecologista Eduarda Maciel. E, doutora Eduarda, é um prazer recebê-la aqui nesse episódio do podcast A Hora da Indústria.
É um prazer também estar com vocês hoje para poder informar um pouco sobre esse tema que é tão importante.
Muito bem, a gente vai tirar várias dúvidas aqui, inclusive eu, né? Doutora, outubro é um mês em que fala-se bastante, né, sobre câncer de mama devido à campanha. Você que atende mulheres em seu consultório, você vê um aumento da procura por consultas ligadas ao câncer de mama exatamente nesse período?
A gente sabe, né, que esse período acaba que remete ao câncer de mama, então as pessoas acabam procurando mais o consultório ginecológico para esse fim. Acaba que a gente aproveita e colhe também um preventivo que tenha ficado aí por colher, se já tenha passado da época. Mas a gente sabe que é uma campanha legal, que chama as pessoas para o consultório ginecológico. Claro que durante o ano a gente recebe pessoas, diversos pacientes, que também fazem esse controle, que também vão buscar fazer um check-up, mas eu acho que sim, o movimento nesse período aumenta até pelas campanhas, aí as pessoas às vezes esqueceram e dá aquela lembrada, tipo, lembrar que tem mama, lembrar que tem que ir lá fazer o preventivo, que tem que fazer uma mamografia, né, se tiver dentro da faixa etária correta.
A gente vai falar sobre tudo isso, mas eu fiquei pensando que ainda mais depois de um ano e meio aí de pandemia, né, realmente tá mais fácil, né, de esquecer de fazer esses check-ups e tal.
A gente vê que muitas pacientes, é até engraçado, a gente geralmente, as pessoas falam assim, tem aquela ideia de que tem que fazer todo ano, né? A gente vai conversar sobre essa periodicidade, como é que ela deve ser, mas assim, o que tem mais assim, em mente é que se deve fazer esse controle anual. E aí, muitas pacientes, a gente sempre pergunta, quando foi o último? Elas falam, ano passado. Aí, quando você vai ver no exame, na verdade foi 2019, porque o ano passado meio que deletou, né? Então, sim, muitas pacientes deixaram de fazer os exames que estão acostumadas por causa da pandemia. Não falo que é uma coisa totalmente errada, porque realmente algumas questões, né, no caso, eram mais relevantes e mais importantes no momento. Evitar, por exemplo, o contato social, sair, se não fosse estritamente necessário.
Eu mesma fiz o ultrassom de mamas em janeiro e tinha que voltar. Comumente a gente faz o retorno, né, antes de 30 dias. Fui voltar só agora, né, por causa da pandemia, mas era um caso...
Só para esperar, né?
Isso, exatamente. Acredito que tenha acontecido com mais gente também.
Com certeza.
E, doutor, existem tipos diferentes de câncer de mama?
Sim, existem vários tipos de câncer de mama. Assim, é difícil para eu poder explicar, né, os tipos exatamente, mas o importante é as pessoas saberem que existem alguns tipos de desenvolvimento mais rápido, outros que vão ser um pouquinho mais lentos a evolução. A gente geralmente, quando ele é de crescimento mais rápido, a gente chama de um tipo mais agressivo. Existem aqueles que são receptores de hormônio, aqueles que não são receptores hormonais. Então, sim, tem vários tipos e dependendo do tipo, a gente pode dizer assim, em relação ao ele apresentar bom ou mau prognóstico, vamos dizer assim. É um câncer que é mais ou menos agressivo.
E aí são sempre os mesmos sinais, assim, considerando mesmo os diferentes tipos? As pessoas têm sempre que, as mulheres, né, principalmente, têm sempre que ficarem atentas ao toque, como que varia também de acordo com o tipo ou não?
Os de crescimento rápido, geralmente, as mulheres conseguem perceber ao toque. Por isso que eu falo que as mulheres não podem priorizar e dar só importância ao autoexame, porque muitas vezes, se você vê isso pelo autoexame, é porque se for um câncer, né? Porque às vezes são nódulos benignos, como a maioria das vezes. Mas quando é um câncer, é porque ele já está bem avançado. Se você consegue perceber pelo toque, entendeu? O mais importante seria realmente a realização, né, daquele diagnóstico precoce e prevenção. Lembrando que a mamografia é um diagnóstico precoce, tá? E a prevenção, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer, né, que vão ajudar a prevenir o aparecimento.
Tá, eu também acredito que muitas mulheres tenham dúvidas sobre as causas. Será que você consegue listar pra gente algumas causas, além, claro, dos fatores genéticos? É possível, doutora?
Então, a gente sabe, né, que o câncer tem aqueles fatores, aquela pequena porcentagem, na verdade, que está associada a fatores genéticos, que a gente fala da mutação de alguns genes, mas assim, principalmente associado a um mau estilo de vida, tá? A obesidade, o sobrepeso, a inatividade física, consumo de bebida alcoólica, exposição assim, em excesso a exames de, por exemplo, de raio-x, a radiação, o fumo. Então, assim, de forma geral, o que eu falo é para qualquer desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, na verdade. É, eles estão muito associados a esse qualidade e estilo de vida.
E tem até uma outra dúvida que eu queria comentar com você. A gente estava até falando antes, né, da gravação, sobre alguns casos aí de gente famosa e tal. Se fatores genéticos são certeza de diagnóstico de câncer. Por exemplo, o caso da Angelina Jolie, né, que a gente estava conversando. Ela fez a retirada da mama por conta de um fator genético, não foi isso? Explica um pouco pra gente.
Sim. É, existem dois genes que estão muito associados ao câncer de mama, que é o BR, que a gente chama de BRCA1 e 2, tá? Esse é o tipo que está mais que está relacionado à genética. É 100%? Não, não é 100%. Mas é uma porcentagem, dependendo do tipo de tumor, como que foi o caso da Angelina Jolie em específico. A mãe dela teve um câncer e nem foi de mama, foi primário de ovário, tá? Só que eles têm relação, essa mutação do BRCA1 e 2, ela é relacionada tanto ao desenvolvimento de câncer de mama quanto ao ovário. E ela teve esse câncer, e por ter tido, ela fez o teste e deu positivo. Então, a chance, depois que ela viu que deu positivo da uma filha dela ter, seria alto. Então, a filha fez o teste e viu que também era positivo. Diante desse diagnóstico dessa mutação do BRCA1 e 2, sim, a chance se torna bem grande, sim. Beira aí, eu vou te falar que beira os 80% de chance de ter depois em pessoas que têm essa mutação. Entendeu? Mas o que é o importante? Ela não fez, vamos dizer assim, do nada o teste genético. A mãe dela tinha câncer, teve câncer, fez o exame, então o caminho é esse. A pessoa que teve o câncer que faz o exame. Se deu positivo, aí os parentes de primeiro grau vão ser chamados para realizar.
E como eu disse lá no início, homens também podem apresentar câncer de mama, né, doutora? São os mesmos sinais?
Oh, o câncer de mama também acomete homens mesmo, porque o homem tem a mama, né? Mas, obviamente, pela mama do homem ser bem menor, é bem mais raro também. É em torno, assim, de 1% do total de casos que que a gente tem de casos de câncer de mama nos homens. Em torno de 1% do total. Os cuidados, justamente por ser bem mais baixo, são um pouco diferentes, né? Eles não têm essa obrigatoriedade de realizar a mamografia, nem nada nesse estilo. Então, normalmente, quando tem o diagnóstico em homens, que é um caso mais raro, ele geralmente está relacionado a fatores genéticos, sim. E a gente não tem ainda firmado um protocolo de rastreio para homens em relação a câncer de mama, justamente por ser bem baixo a incidência. Como eles têm a incidência maior de outros tipos de tumores, é dado maior importância, né? Ao exemplo do Novembro Azul, né? É dado maior importância a outros tipos, tá?
E voltando agora, então, aos sinais, né? Principalmente aí, destratando das mulheres mesmo, né? Voltando para esse assunto. Quando que é indicado procurar um médico? Quais são os sinais? O que você indicaria, doutora?
Então, primeira coisa, você não deve, né, eu vou reforçar isso daí, esperar aparecer alguma coisa para procurar o médico. Por isso mesmo que a gente recomenda esse check-up periódico num ginecologista ou mastologista se tratando das mamas, tá? Normalmente, o ginecologista, ele aborda as mamas até certo ponto. Quando é diagnosticado algo mais grave, ele encaminha para um mastologista. Então, Primeira coisa, o mais importante é manter um check-up preventivo, tá? Agora, quais os sinais que a mulher, ao notar, deve procurar com maior urgência, vamos dizer assim, o ginecologista, tá? O aparecimento de algum nódulo que ela palpe, justamente pelo que eu te falei, que se ela tá palpando é porque realmente ele já é digno de preocupação, tá? A maioria das vezes vão se tratar de tumores benignos, mas se aquele tumor for um tumor maligno, ele provavelmente é um tumor de evolução muito rápida, tá bom? O que mais que a mulher vai notar? Ela pode notar também a pele da mama mais avermelhada. A gente fala assim, isso assim, como eu digo, é quando tá bem avançado, por isso que a gente não deve esperar chegar nisso, mas assim, uma pele muito avermelhada, retraída, a gente chama na medicina de casca de laranja, tá? É uma pele com esse aspecto. Alteração no bico do peito, saída espontânea, principalmente espontânea. Obviamente, por exemplo, se a mulher tá amamentando, se o neném tá sugando, vai sair a secreção láctea. Mas vamos dizer, sem nem ela tá espremendo também, a saída de secreção de líquido, sem a expressão é muito importante, tá? Então, nesses casos, eu acho que é o indicado ela procurar um ginecologista com mais urgência, fora o rastreio periódico.
E também tem uma questão de autoobservação também, né, doutora? Realizar o autoexame também, né? Não é, acho que
sim.
É o que está mais fácil ao alcance, né, de todo mundo, assim, no primeiro momento, né?
Sim, a gente não tem, assim, uma técnica específica. É isso que eu tento explicar. Já se teve, tá? Já se orientou muito o autoexame das mamas nas mulheres. Mas o que eu recomendo para minhas pacientes é o seguinte. Estou no banheiro, até por questões de se conhecer mesmo. É importante, não tem uma técnica específica. Mas sim, é importante ela se conhecer, palpar, saber se tem alguma coisa diferente, procurar um médico. Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, que antigamente a gente tinha essa obrigatoriedade do autoexame das mamas. Hoje em dia não se tem mais essa indicação, entendeu? Como se fosse uma responsabilidade que não é da paciente, e sim do ginecologista.
Então a indicação é mesmo ir ao médico, né, fazer os exames periodicamente.
Exatamente.
E a mamografia, a gente estava falando também, né, que tem uma certa dúvida com relação à idade?
Sim. Então, a gente tem, na nossa própria sociedade, nos nossos próprios órgãos regulamentadores, na Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade de Ginecologia, o Ministério da Saúde, são órgãos, tá? Que adotam protocolos, e cada órgão adota protocolos um pouco diferente. Então, por exemplo, o nosso Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o exame de mamografia seja realizado em mulheres entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Então, vamos dizer, uma mulher que procura o serviço único de saúde, o SUS, normalmente vai ser seguido esse protocolo, tá? Porque eles seguem o protocolo do Ministério da Saúde. Agora, na Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? E a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, eles recomendam que seja realizado o exame de mamografia em mulheres a partir de 40 anos, sendo realizado anualmente. Então, você vê aí que tem essa divergência. Então, muitas pacientes até me questionam, mas a minha amiga, a médica dela falou que ela só precisa de fazer com 50. E aí, eu sigo a Sociedade de Mastologia. Então, eu realizo a partir dos 40. Aí, eu explico isso para a paciente. Olha, ela não está errada. Porém, ela se baseia no Ministério da Saúde e eu me baseio na Sociedade Brasileira de Mastologia, que é um pouco diferente. E a Sociedade Brasileira de Mastologia se espelha na Academia Americana.
Ah, agora ficou entendido. E quando a gente fala de diagnóstico precoce, doutora, do que a gente está falando exatamente? Assim, encontrar o câncer logo no início vai permitir um tratamento menos agressivo?
Exatamente. Então, se você realiza esse check-up, essa rotina ginecológica anualmente, porque mesmo que você siga a Organização Mundial e realize a mamografia de 2 em 2 anos, O exame do ginecologista, isso não exclui ele ser anual, entendeu? Então, vai ter aquela palpação mais cuidadosa por um ginecologista que consegue identificar alterações melhor do que a paciente, obviamente. Então, esse controle anual da paciente indo ao ginecologista vai permitir um diagnóstico mais cedo, um diagnóstico precoce, e com isso o tratamento ele pode ser muito menos agressivo. A gente sabe que a gente consegue evitar até uma retirada total das mamas, que a gente chama de mastectomia total, entendeu? Às vezes, depende também, claro, do tipo, igual eu te falei, do tipo do tumor, se é um câncer mais agressivo ou não, mas às vezes a gente consegue apenas retirar o que a gente chama de um quadrante. É como se a gente pegasse a mama, dividisse ela em quatro e aquele local onde o tumor está instalado a gente tira. Então a gente consegue um aspecto até estético muito melhor.
Agora, recentemente foi divulgado, também queria falar sobre a pandemia, né? A gente até chegou a comentar sobre isso. Para a gente finalizar aqui, recentemente a gente teve um dado que foi divulgado que cerca de 47% das mulheres no Brasil deixaram de marcar consultas com ginecologistas ou mastologistas em decorrência da pandemia de Covid-19. E esse resultado é da segunda edição da pesquisa Câncer de Mama. E qual que seria, doutora, para quem, né, não conseguiu realizar consultas nesse período, por causa de tudo que a gente já sabe, né, isolamento social, a quarentena, a pandemia, né, que durou mais do que a gente achava que ia durar, então, enfim, qual que é a indicação nesse momento?
Olha, eu acho que, aproveitando aí o gancho do Outubro Rosa, seria uma oportunidade muito boa das mulheres procurarem o ginecologista, seja no posto de saúde, seja particulares ou em convênios. Então, hoje a gente sabe que a maioria da população aí já está vacinada, e a população que realiza, né, a mamografia, normalmente sendo uma população mais velha, já deve estar aí, já ou segunda dose tomada ou quase tomando. Então, assim, eu acho que agora já está na hora da gente retomar. Tivemos esse problema que foi muito grave, ainda estamos enfrentando, ainda estamos passando por ele, porém agora eu acredito que o risco de você se ausentar tanto tempo de um ginecologista já começa a superar o risco de uma COVID, de uma infecção. Claro que tomando todos os cuidados, continuar tomando todos os cuidados, né?
Nunca deixar, agora esses cuidados aí vão ficar para sempre aí na vida de todo mundo, né? Mas fica o alerta para que as mulheres realmente, né, façam check-up, e os homens também, lembrem as mulheres que, né, que fazem parte aí do seu dia a dia a realizarem também os check-up.
E uma coisa que eu colocar aqui para reforçar também, gente, é lembrar da qualidade mesmo, da mudança do estilo de vida. O que eu vi de paciente que, porque ficou aí em casa, em isolamento, deixou de fazer atividade física. Então, uma coisa que vem aumentado muito, sobrepeso, a inatividade física, até o consumo de bebida alcoólica tem aumentado. Então, isso é o que você consegue fazer para prevenir. A mamografia, a consulta ao ginecologista, vai te ajudar a um diagnóstico precoce. Mas o que previne é a qualidade, é o estilo de vida.
Quero muito te agradecer pela presença nesse episódio, viu?
Ah, nada. Sempre que precisar aí, pode contar comigo.
Muito bem lembrado, doutora. Obrigada aí por todas as informações. Espero conversar com você mais sobre esse assunto e outros. Muito obrigada pela participação.
Então, tá joia. Até mais.
É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, @FIENGOficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.